8h34. É segunda-feira.
Don't give up!
Don't give up! Já está já aqui. Sai
para
todos morrer com o Hugo Van
Damme. Tão nova.
Por acaso. Acho que hoje vão gostar. Neste dia em 1954, morria em Caioacán, nos arredores da cidade do México, aos 47 anos.
Tão nova.
Pai, toda partida. A pintora Frida Kahlo.
Ah, sim.
Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón.
Muito bem.
Nasceu também em Caioacán, na famosa Casa Azul, em 1900. Que é uma casa toda pintada de azul, imaginem. Em 1907. E era filha de um fotógrafo, um imigrante alemão, de facto. A mãe era mexicana com raízes indígenas. Também tinha graça ter raízes californianas, que lembra que...
Era bom, era.
Que é quando se pinta o cabelo...
Tinha as raízes todas por pintar, se calhar. Já não ia ao cabeleireiro há muito tempo.
Sim, é aquelas... Pinta-se só mais ou menos dois dedos acima da cabeça. A nossa Frida tinha mais três irmãs e ainda duas meias-irmãs do primeiro casamento do pai, mas acho até que não se davam, que foi uma história um bocadinho feia. Bom, segundo a própria, a sua infância foi bastante infeliz, marcada por um casamento sem amor dos pais e também pela sua complicada relação com a mãe. Ela admirava bastante a mãe, dizia que era uma mulher muito inteligente, mas também muito, muito cruel. A Frida era mais chegada ao pai. Seria mais ao pai, como se costuma dizer. Aos seis.
Não está bem.
Está péssimo isso.
Ah, pois está, isto está péssimo. Vamos concentrar. Aos 6 anos, a nossa Frida contraiu pólio.
Já foste para o pólio?
Pólio.
Ah, era. Estás aqui.
Senhora,
voltei.
Deixa de
lá. Já, pólio. Aos 6 anos, a nossa Frida.
Poliomielite, não monopólio.
Já estou, faz favor. Quem fala?
Está sim.
Ah, eu dizia que aos 6 anos. Estão-me a ouvir ou não?
Sim. Está com um delay enorme. Sim, vai, continua, por favor.
Bom, aos 6 anos ela contraiu pólio, o que lhe deixou uma perna mais curta que a outra, que é uma chatice. E o que é que fazia com que ela fosse posta de parte e também troçada pelas outras crianças, que são umas estúpidas. A parte mais feliz da sua infância foi a relação com o pai, com quem ela, ou seja, foi-se interessante pela fotografia e também pela pintura. Ele era pintor amador, mas o seu sonho de criança era tornar-se médica. Ela foi uma estudante brilhante, uma leitora ávida e foi muito influenciada nesta altura pelo indigenismo, que é o quê? É uma corrente que tinha saído da Revolução Mexicana e que visava, digamos, ressuscitar as raízes indígenas do país e livrar-se daquela noção de superioridade da cultura europeia. Ela fez algumas amigas nesta altura que seriam também elas figuras muito importantes da vida intelectual e cultural mexicana. Mas o dia que lhe mudou a vida para sempre chegaria em 1925, quando ela viajava num autocarro com o namorado de então. Ora, o autocarro foi abalroado por um elétrico e foi um choque muito violento, morreram algumas pessoas e Frida foi empalada por um ferro que lhe entrou pela pélvis, que lhe feriu o útero. Aliás, ela ficou impossibilitada de ter filhos, que foi um dos grandes desgostos da sua vida. Feriu-lhe também o abdómen. Enfim, é um bocadinho gore aqui a descrição. Partiu-lhe a espinha, desviou-lhe... Sim, partiu-lhe o collarbone, não sei bem o que vocês dizem em português. Aquele osso que faz aqui em cima...
Uhum.
No pescoço.
Cervical.
Cervical, exatamente. Enfim, ela ficou... uma desgraça. Este acidente vai-lhe estragar os planos de se tornar médica, claro, e vai atirá-la para uma cama durante cerca de 2 anos. A recuperação foi muito lenta e a sua salvação foi muito lenta e nunca recuperou totalmente. A verdade é essa, e viveu com dores o resto da sua vida. A salvação vai chegar através da pintura. Eles instalam-lhe uma espécie de cavalete na cama, na parte de cima da cama, que lhe permitia pintar deitada, e também lhe puseram um espelho para ela se ver. E ela vai pintar quase sempre autorretratos, aliás, que é a sua imagem de marca, pintou quase sempre autorretratos, e também a sua relação com este seu corpo massacrado. Quando ela sai finalmente da cama, da sua cama, entra para outra cama, desta feita do pintor e moralista Diego Rivera, moralista com
um...
Sim, porque
não
ele...
era tipo, andava a dizer coisinhas, já isto não sei fazer...
com um O até era bastante pouco moralista, por acaso.
Era.
Grande maluco. Este Diego Rivera era um homem 20 anos mais velho do que Frida, eles vão se casar, e esta é uma relação mítica da história artística do século XX, mas vai ser tão intempestiva como produtiva artisticamente, eles influenciam-se muito um ao outro. Os dois vão passar um largo período na América, onde Rivera foi contratado para pintar alguns dos seus mais famosos murais. Ele pintava sobretudo murais, portanto em paredes, em muros lá, como o seu célebre no Rockefeller Center. Frida vai aproveitar também esta fase para pintar e os dois tornam-se um casal sensação na América. A relação entre os dois, no entanto, está longe de ser pacífica. Eles têm ambos uma série de amantes. No caso dela, como a gente engraçada, que incluiu, por exemplo, o Trotsky, que tinha se refugiado no México, ou também a cantora Chavela Vargas, de quem ela também lá andou. Bom, do lado de Diego, as suas amantes também incluíram um número infindável de mulheres, uma delas Cristina, a própria irmã da Frida Kahlo. Isto vai ser a palha que partiu as costas do camelo, como dizem os ingleses, e os dois acabam por separar-se. Depois da separação, e na sua casa azul, curiosamente o Diego Rivera morava na casa precisamente ao lado, eles separaram-se, mas a relação ficou sempre uns laços fortíssimos entre os dois, e ela vai dedicar-se afincadamente à pintura e produz aqui nesta fase alguns dos seus quadros mais famosos, como as Duas Fridas, toda a gente sabe exatamente do que eu estou a falar, ou aquele autorretrato com colar de espinhos e um beija-flor. O seu estilo torna-se mais apurado, com os traços que hoje toda a gente lhe conhece, e vai ganhando também bastante notoriedade, sobretudo no México. A sua saúde, no entanto, vai se deteriorar ainda mais. Ela vai ficar confinada a uma cadeira de rodas, depois acaba por lhe ser amputada uma perna e passa os seus últimos meses de novo numa cama, muito deprimida, mas pintando até ao final, até morrer com apenas 47 anos. A sua obra depois foi, de certa maneira, caindo no esquecimento ali durante os anos 50 e 60, até ser redescoberta por volta dos anos 70 e tornar-se um símbolo da cultura mexicana também, mas do feminismo e, em boa verdade, olha, uma das obras mais reconhecíveis do mundo da arte. É ingrato resumir de facto uma vida tão incrível como a de Frida Kahlo em poucos minutos, mas pelo menos mostrei aqui que se pode falar desta grande pintora mexicana e do seu gênio sem referir uma única vez a monocelha ou o seu bigode.
É
o
Ups, já referiste.
Que poder... Ah,
mas é incrível como ela se tornou um ícone da cultura pop, não é? Ela, iconograficamente, é impressionante.
Absolutamente.
Essa imagem, esses brincos, é hoje em dia aquele tipo de coisa que podes, aquele tipo de figura que tu consegues representar com umas argolas, uma monocelha e um totó na cabeça, um totiço, e é Frida Kahlo. É muito. Desculpa, interrompi imenso a tua.
Não, é verdade, tens toda a razão. E de facto, essa monocelha e aquele ligeiro bigode eram um statement de facto, da libertação das mulheres em relação ao que era a beleza padrão que ela lá tinha na sua cabeça. E pronto, esta figura pop, mandamos um grande beijinho onde quer que ela esteja, talvez no céu, muito provavelmente no inferno, mas Frida Kahlo morreu faz hoje 66 anos.
Vamos todos.
E disse aqui no inferno porque é onde está toda a gente interessante, não é?
Ah, claro, e é muito mais divertido.
Sim.
Claro.